Não existe nada que o diabo lance contra nós ou que alguma pessoa faça para nós que seja maior do que o que nós temos dentro de nós, porque não é maior o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Quando João disse isso, ele se referiu ao quê? A nova natureza que nós temos dentro de nós. Eu não sei se vocês já leram a carta do pastor David esse mês, mas ela tem tudo a ver com o que eu tenho falado, com todas as vezes que eu venho pregar aqui, que é justamente a questão da nova natureza, que às vezes isso parece tão simples. Quando eu aceito Jesus, eu nasço de novo. Mas é nessa simplicidade que está todo o poder. Que muitas vezes o David fala, quando ele começou a entender essas coisas do novo nascimento, que ele falou um dia numa conferência que era só para pastores, para pregadores. Perguntaram para ele, o que, que você vai ensinar? Ele falou, vou ensinar sobre o novo nascimento. Aí a pessoa riu da cara dele e falou, pô, você vai ensinar pastores sobre o novo nascimento? Isso é a coisa mais básica, não é? Primeiro dia que você conhece Jesus é quando você nasce de novo. Depois que vem outras coisas mais complexas e o novo nascimento fica de lado. Mas não, o novo nascimento é a chave. E é justamente isso que essa carta fala, que para você conseguir entender, para você conseguir se aproximar de Deus e viver uma vida abençoada, que é o que todos nós buscamos, nós precisamos entender o que é a nova natureza. E para que nós entendamos o que é a nova natureza, nós precisamos compreender o que Paulo quis dizer em Romanos 7 e 8. Lá está o fundamento, eu poderia dizer, de toda a Bíblia. Se você entender o que aquilo significa, você vai ter um caminhar com o Senhor de verdade. Porque Jesus é a solução da nossa vida, Jesus é o escape. E com toda essa coisa de novo nascimento, tem versículos que eu tenho entendido que eu não entendia antes, que foi o que eu falei para vocês da última vez. Que no novo nascimento é que você vai entender aqueles versículos tão difíceis que muita gente pula, que não tem resposta, que parece estranho, que parece até contrariar a vontade de Deus, que Deus é bom, mas e aí Deus está julgando as pessoas e agora não sei. Muitas coisas que não são entendidas porque não entendem ao fundamento. Se você não entende o básico, como você vai entender o que é mais complexo? Certo? Então, você precisa entender a base, que é o novo nascimento. Mas se você continua achando que o novo nascimento é tão simplesinho, deixa para lá, você não vai chegar no maior, que é daquilo que Deus tem para você. E um dos versículos que eu entendi é quando, em Coríntios, está escrito que Deus não deixa, não permite que nenhuma tentação seja maior do que nós possamos suportar. Porque Ele nos dá o escape. E eu sempre pensei nesse versículo como se Deus estivesse lá bloqueando o diabo, então ela não está tão fortinha ainda, então você não pode atacar ela dessa forma. Lógico que existem os anjos, que existe toda uma proteção ao nosso redor, mas o que esse versículo quis dizer? Não existe nada maior do que Deus. E Deus, você tem a natureza dele dentro de você, então nada que o diabo lance contra você é maior. Porque sempre quando a circunstância vem, você se desespera, não parece que a circunstância é maior do que você? Por isso que você se desespera, senão você não se desesperaria. Se fosse uma coisa pequenininha, você ia falar, vai se resolver. Mas quando aquilo vem para a sua vida, parece que é impossível, parece que é o fim. Mas a palavra de Deus para você é, não é impossível, porque não existe nada mais poderoso do que o que você tem dentro de você. Eu já te dei o escape. Qual é o escape? A nova natureza. Você já tem a nova natureza e você já tem esse escape, a solução, e a solução é Jesus. E é isso que o David fala na carta, que o diabo, quando ele conseguiu convencer Adão a pecar e a cair, ele achou que era o fim, que ele já tinha conseguido todas as coisas. Mas ele não contava com o plano genial que Deus bolou. Qual era o plano? Da salvação, daquela sentença a qual toda a humanidade tinha sido condenada, ser cumprida em Jesus, para que nós fôssemos isentos de tudo aquilo e estivéssemos livres hoje. Ele não contava com isso, com essa obra genial que Deus fez, que foi nos libertar. Então, nós precisamos entender o que é o novo nascimento e o que Deus fez. E, para isso, nós precisamos entender desde o início, tudo o que aconteceu desde Adão. É para isso que a Bíblia serve. Porque, às vezes, a gente pensa, bom, os judeus lá, e aí Jesus e Moisés, mas o que isso tem a ver comigo hoje aqui? Tem a ver por quê? Quando Adão pecou, ele vendeu a humanidade inteira para a morte espiritual. Quando você nasceu, você pediu, quero nascer morto espiritualmente, por favor. Ou quero nascer vivo espiritualmente. Você já nasceu na condição que Adão conquistou para você quando ele pecou. Você não teve essa escolha, você já nasceu preso ao pecado. Então, o que Deus tinha que fazer para conseguir libertá-los com Jesus? Ele tinha que preparar toda a humanidade para Jesus. Porque se logo no dia seguinte Jesus chegasse, depois que os filhos tivessem nascido, ninguém ia entender por que Jesus, quem é Jesus, quem é Deus, o que eu sou. Ninguém ia entender isso. Então, Deus teve que ir levando delicadamente toda a humanidade em direção à cruz, para que quando Jesus viesse, todos entendessem que precisavam de um Salvador, cressem nele e fossem libertos. Então, é isso que acontece com toda essa situação do judeu, da lei, é uma preparação até que Jesus chegasse para que todos fossem libertos. E a carta começa justamente com o David explicando um versículo que está em Romanos 3. Então hoje nós vamos ficar em Romanos, basicamente, depois nós vamos para Gálatas, mas o que nós vamos ver é Romanos, que é o que eu falei, que se nós entendermos de verdade Romanos 7 e 8, nossa vida vai mudar completamente, porque você vai entender que você é maior, que não existe nada que possa forçar a você a cair, a pecar, a morrer. Você é vencedor sobre todas as coisas, porque Jesus conquistou isso para você na cruz há 2000 anos. Então, no capítulo 3 de Romanos, no versículo 10, está escrito, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então, a pessoa que não entende a revelação do novo nascimento, ela lê isso e ela acha, então eu não sou justo, não há nenhum só. Toda a terra está perdida e eu, inclusive, Deus só está com dozinha de mim, então às vezes ele joga umas bênçãos para desencargo da consciência dele, já que ele me criou. E é assim que a vida acontece. Mas não é isso que está escrito aqui. Paulo está explicando toda a situação desde o início, desde quando Adão pecou, toda a vida dos judeus, Deus ter escolhido um povo, Deus ter dado a lei, e até o capítulo 8, quando nós estamos livres. Então, aqui, quando ele está falando isso, ele está querendo dizer o quê? Que quando Adão pecou, ele entregou toda a humanidade para a morte espiritual. E aí não havia nenhum justo. Porque todos estavam mortos espiritualmente. Nós só fomos justificados quando Jesus veio. Então, é por isso, não há nenhum justo, nenhum sequer. Poxa, mas nem os judeus? Então, por que os judeus? Para que os judeus? Se não há nenhum justo, nenhum sequer. Porque se Deus escolhe um povo, aquele povo seria, teoricamente, o povo certinho, o povo perfeito. Porque se Deus fala, eu te escolhi. Mas, como Deus não faz exceção de pessoas, isso não faria sentido. Entende que se você não tem essa revelação, você fala, bom, mas no caso, no Antigo Testamento, é sempre assim, como a gente não entende as coisas do Antigo Testamento, a gente fala, mas isso é a velha aliança. E deixa para trás, porque você não entende mesmo, então fala que é a desculpa da velha aliança. Mas, na realidade, o que é? Que eles, Deus escolheu esse povo para dizer, olha, esse povo é o escolhido, ele é o meu povo. Mas nem esse povo consegue cumprir a lei. Para que todos pudessem ver que se eles não conseguem, eu também não consigo. Todos estamos no mesmo barco. Então, quem vai nos salvar? Precisamos de um auxílio? Então, foi isso que ele fez. E aí ele continua falando que os pés são ligeiros para derramar sangue, que nós estamos, que a humanidade toda estava perdida. E aí o versículo 19 fala, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, o que foi? Que Deus, ele escolheu esse povo que estaria debaixo da lei, para mostrar para o mundo inteiro que todos estavam condenados diante de Deus, para que toda a boca se fechasse, ou seja, ninguém pode se justificar, todos são pecadores. Então, essa é a função do judeu. Por que, que o povo de Israel existiu? Para isso, que está no versículo, que está no primeiro versículo do capítulo 3. Qual é logo a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Ou seja, Deus precisava se concentrar em um grupo para poder ensinar para eles tudo o que aconteceu. Falar, olha, Adão existiu, ele pecou, e agora eu preciso salvar vocês, porque vocês têm uma natureza velha, uma natureza morta. Só que como que Deus ia explicar isso para as pessoas? Você tem uma natureza morta, eu sou Deus. Era uma coisa estranha, era um relacionamento assim estranho, porque eles eram mortos espiritualmente. Ele precisava fazer com que aquelas pessoas entendessem que elas eram mortas e elas precisavam de uma mudança, de um salvador. Então, Deus se envolve com essas pessoas. Elas, elas passam a ter essa admiração, esse desejo de ficar com Deus, e elas percebem um impasse, porque elas estão mortas espiritualmente. E como que Deus fez isso? Justamente com a lei. Ele não simplesmente falou, olha, está errado cobiçar, está errado mentir. Ele falou, depois que aquele povo se envolveu com ele e queria segui-lo, o que ele fez? Ele deu a lei e falou, siga esses mandamentos, sabendo que eles não poderiam seguir, justamente para que eles se dessem conta, eu não consigo, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho esse Deus, ele é tudo. A minha razão de ser é esse Deus, mas eu não consigo cumprir o que ele está falando. O que eu vou fazer? Então, esse era o impasse que aquelas pessoas tinham. E esse impasse é o que está descrito em Romanos 7. E, às vezes, é um pouco complicado de entender o que Romanos 7 está falando, porque está em primeira pessoa, então parece que é Paulo falando da vida dele, dando um exemplo da vida dele, de que às vezes é difícil você se manter no caminho certo, porque às vezes tem as tentações, existe o diabo, você tenta não fazer tal coisa, mas sou fraco, não consigo, então você acha que isso se aplica ao caminhar de um cristão que está tendo dificuldades com a carne dele, com o mundo ao redor e as tentações e as pressões. Mas, na realidade, Paulo estava se colocando num lugar de um judeu antes de Jesus vir. Ele estava dando um exemplo, ele estava falando, olha, eu sou um judeu, imagine agora um judeu na época da lei, quando a lei foi dada. Ele estava em um impasse total, porque ele queria cumprir a lei, mas ele não conseguia. Então, isso é o capítulo 7 inteiro, que ele fala, então a lei é pecado? Então a lei é ruim? Então o que Deus fala, não mate, não minta, isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas porque eu não consigo cumprir, isso mostra o ruim que está em mim. Isso mostra que eu não tenho condição de cumprir, isso mostra que eu estou morto espiritualmente e eu preciso de uma mudança. Eu preciso que algo aconteça em mim para que eu tenha acesso a Deus, porque nessa situação que eu estou, não vai dar. E antes disso, só uma coisinha rápida, no capítulo 5, que fala justamente isso de que nós não pecamos, foi Adão que pecou. Ele nos forçou nessa situação, que diz, no 5, versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, nós fomos condenados por causa do que Adão fez. Mas o segundo homem Adão, que é Jesus, porque o primeiro, por que fala segundo homem Adão? Porque Adão foi a única pessoa viva espiritualmente até Jesus. Então, Jesus é o segundo homem Adão, por quê? Porque ele foi o primeiro, depois de Adão, a ser nascido de novo, a ser nascido espiritualmente, vivo espiritualmente. Então, no capítulo 7, ele fala isso, que a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom, mas porque eu tenho uma natureza de pecado, ela mostra o mal em mim, ela se faz mal em mim, porque ela me mostra o pecado. Então, no versículo 13 está escrito, do capítulo 7. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O que significa isso? Para que eu visse, aquilo ia ficar tão claro em mim e ele ia se fazer excessivamente maligno, ia ficar chocada com aquilo, era para chocar mesmo, para que eles entendessem a necessidade de Jesus quando ele viesse. E no 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, vendido por quem? Por Adão. Então, aí vem toda aquela, vários versículos que ele fala basicamente a mesma coisa. Porque o que faço não aprovo, o que eu quero isso não faço, mas o que eu não quero eu faço. Justamente porque ele não consegue cumprir a lei de Deus, ele não consegue seguir o que Deus fala para ele. Mas e o fim desse capítulo? O que ele fala? Eu não consigo. Ah, Jesus, ai, Senhor, me ajuda, mas dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ou seja, é Jesus que nos dá a condição de andar naquilo que Deus tem para nós e, consequentemente, recebermos o que Deus tem para nós. Então, a mudança de aliança se dá do capítulo 7 para o capítulo 8, Porque no capítulo 8 está escrito: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando ele fala condenação, isso quer dizer o quê? Uma condenação é o quê? Uma sentença. Quando você é culpado de alguma coisa, o juiz te dá uma sentença, te condena a uma pena, certo? Porque você cometeu alguma coisa errada. Qual foi a sentença a que nós estávamos julgados? A morte espiritual, pelo que Adão fez. Quando Adão pecou, ele condenou a humanidade inteira à morte espiritual. Porque não foi isso que Deus falou para ele? Se você comer desse fruto, certamente morrerás. E não, ele não foi de morte carnal, porque nós sabemos que Adão não caiu naquela hora e morreu. Ele teve filhos, ele continuou vivendo. A morte foi dentro dele, foi uma morte espiritual. Então, a partir daquele dia, todos os seres humanos que nasceram, nasceram mortos espiritualmente, por causa dessa condenação. Deus falou, se você fizer isso, você vai condenar toda a humanidade. Só que, naquele momento, Deus já tinha o plano de salvação, que seria desenvolvido ao longo de todos esses anos, até que Jesus chegasse. Então, em Jesus, a condenação da morte espiritual foi anulada, nós estamos livres. Você entende o que significa isso? Pensa num tribunal. Uma pessoa foi condenada a uma certa coisa. Chega uma outra pessoa, cumpre a pena por ela e fala, você está livre, eu estou aqui no seu lugar. Você está livre para ser como eu sou. Livre. Então, uma coisa maravilhosa é o quê? Você ser livre não é você ter a condição de escolher. Quando você está preso, você não pode escolher. Quando você está morto espiritualmente, você é forçado a pecar, porque é só isso que você sabe fazer. É só isso que você tem dentro de você. Quando você é morto espiritualmente, você é pecado. Você só sabe fazer isso. Mas Jesus, ele não nos prendeu ao que é bom. Então agora você é forçado a pecar, mas agora você é forçado a fazer o que é bom. Não, Jesus me libertou. Agora eu escolho. Ou eu vou pecar, ou eu vou fazer o que Deus tem para mim. E isso, quando a gente fala sobre pecar, você fica pensando que é tudo uma condenação. Eu vou mentir, eu vou roubar, tá. Mas isso também é nas escolhas do dia a dia, quando o diabo nos ataca. Com relação ao quê? O diabo lança uma doença na sua vida. Você está livre para escolher aceitar aquela doença ou não? Porque Jesus já sofreu a doença por você. Ele já foi lá no tribunal e falou, a pena dessa pessoa é ter um câncer? Então eu recebo esse câncer agora, ela está livre. Aí você está lá na rua, livre do tribunal, da prisão, de tudo. Aí você fala, tudo bem, Jesus passou por isso, mas a minha escolha é sofrer esse câncer e morrer. É isso que as pessoas fazem quando elas são nascidas espiritualmente. Porque elas estão livres. Você está livre é você ter a opção. Graça, a graça de Deus sobre a nossa vida é nos dar a opção de escolher. Era isso que Adão tinha. Adão era forçado a servir a Deus? Nós vimos que não, porque ele escolheu o caminho errado. Era isso que Adão tinha. E hoje, agora, você e eu, nesse momento, nós estamos livres, porque nós aceitamos Jesus. Nós temos a mesma condição que Adão tinha antes dele pecar. Nós temos a condição de escolher. Então, todos os dias da nossa vida, nós nos deparamos com a mesma, não exatamente igual, mas a mesma situação de Adão. Porque ele estava livre e ele escolheu comer daquele fruto e ir contra Deus. Então, todos os dias, você se depara com situações na sua vida e você tem o direito de escolher. Deus não te prendeu, Deus te libertou para você escolhê-lo ou não. Mas é lógico que quanto mais você se envolve com Deus e entende o quão livre você está, mais você vai se aproximar dele e não se afastar. Porque mais livre você vai querer ficar. Mas tá bom, então, ok. Então, o capítulo 7 de Romanos, é morto espiritualmente, no 8 tem essa virada e eu estou livre. Mas por que eu tenho os problemas na minha vida? Por que eu não me sinto livre? Justamente porque, enquanto você não entender isso dentro de você mesmo, você entender isso, você não vai ser livre. Porque não é conheceis a verdade, ela vos libertará? Quando Jesus falou isso para aqueles judeus, ele quis dizer o quê? Quando você nascer de novo, você vai me entender. Você vai ser livre. Então, tudo bem, eu nasci de novo, eu estou livre, mas eu não me sinto livre e em várias áreas da minha vida eu estou preso. Porque você ainda não entrou em contato com isso de verdade e entendeu. Não foi isso que eu falei da outra vez? Não adianta nada você vir aqui na igreja se você não pratica o que está sendo falado. Porque você ouve a mesma coisa sempre, mas aquilo não é em você. Se aquilo não é em você, você não é vitorioso. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo, mas isso não é na minha vida. Por quê? Porque eu não entrei em contato com Deus, porque eu não entrei em comunhão com Ele, sendo que Ele já mostrou que Ele fez de tudo. Ele se aproximou de nós e fez de tudo e nos libertou para que nós escolhêssemos isso hoje. Então, nós estamos livres. No capítulo 6, no versículo 14, está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, o pecado já perdeu o domínio sobre você. O pecado que? A velha natureza. Tudo o que não é de Deus não tem poder sobre você. Você entende isso? Tudo o que é contra a sua vida, que te faz mal, que te atrapalha, não tem domínio sobre você. Você pode vencer essa situação que você está passando hoje na sua vida, porque ela não é maior do que você. Mas ela, tudo bem, eu ouvi o que você falou, ela não é maior do que eu, mas ela ainda está na minha vida. Você precisa, então, o quê? Entender dentro de você que ela não é maior do que você. E como que você vai entender que ela não é maior do que você? Você precisa crer que ela não é maior do que você. E como você vai crer? Você precisa entrar em contato com Deus. E quantas vezes nós já não vimos como entrar em contato com Deus? Passar tempo na presença dEle. E quantas vezes nós já não vimos que quando nós fizemos isso mesmo, deu resultado? Deus não falha. Ele mostrou o plano inteiro, maravilhoso que Ele fez para nós. Está totalmente disponível através não só da nova natureza, mas com o Espírito Santo. Se nós tivéssemos só a nova natureza e sem o Espírito Santo, já seria suficiente para que nós fôssemos vencedores. Mas, além disso, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a entender a natureza que Ele nos deu. Porque a gente ia até a natureza, e aí, então, Ele veio para que nós entendamos essa natureza, para dar um auxílio, um ânimo, para que nós possamos chegar mais rápido, um catalisador nisso tudo. Então, nós temos as ferramentas para sermos livres, para recebermos a libertação que nós recebemos no dia em que nós nascemos de novo. Então, quando ele fala aqui que nós estamos debaixo da graça, no versículo seguinte, no 15, ele diz: pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ou seja, agora que você está livre, que você tem a condição de escolher não pecar, você vai pecar? Você tem a condição de escolher, mas é mais forte do que eu. A tentação foi mais forte do que eu. Nós já vimos que não existe isso. Em todas as situações da sua vida, você tem condição de superar. A graça não libertou você para pecar, libertou você de pecar. Você está livre, você não precisa mais viver em uma vida horrível, porque Jesus te libertou. E aí o David dá um exemplo na carta, ele não conta vários outros detalhes sobre isso, mas eu já ouvi ele falando que quando ele se converteu, ele tinha 17 anos, e ele ia na igreja com os amigos dele, que eram filhos de pregadores, para encontrar meninas, para achar uma namorada e tal. Não porque ele estava afim de ficar ouvindo o culto, né? Só que ele falou que ele ia lá e as palavras daquele pastor incomodavam ele. Ele ficava se sentindo assim, um pouco assim, incomodado. Porque o quê? Deus estava chamando ele, né? E aí, depois um dia, quando acabou o culto, os amigos foram embora e ele foi falar com o pastor. Ele disse: eu estou sentindo alguma coisa. Explicou para o pastor mais ou menos. E o pastor falou: você está comovido, você está querendo, você está arrependido, você quer se salvar, se aproximar de Deus. E aí ele fala que ele sentou numa cadeira e o pastor orou para ele e ele se sentiu mais leve, se sentiu melhor. Só que o tempo foi passando, ele não fez nada a respeito da situação, continuou vivendo a vida que ele estava vivendo e não demorou muito para ele fazer o que qualquer adolescente faz por aí hoje, que é ir para as festas e beber e foi viver uma vida normal aí do mundo. E aí, quando ele tinha 22 anos, ele volta para Deus e tal. E aí, ele fala numa pregação, que é esse exemplo que não está na carta, que o Benny Hinn um dia foi para Tulsa, na época que o David já estava no ministério, já conhecia a mensagem de oração em língua, já estava ministrando e tal. E O lugar onde o Benihim estava, estava lotadíssimo. Até a rua ao redor, eles tiveram que trazer policiais de trânsito para arrumar o trânsito, porque estava muita gente e estava aquela loucura. E aí aquela piada que ele sempre faz, né, que é aquela piada de americano super sem graça, que ele estava com aquele, que o bico dele estava tão grande, que ele estava com inveja do Benihim, que estava até atrapalhando os pedais do carro, que estava até ali embaixo, ele não conseguia nem achar o freio, de tanto com inveja que ele estava. E aí, dentro dele, ele pensava, se eu tivesse começado mais cedo, eu estaria lá, que nem o Benihim. E aí, quando ele falou isso, Deus mostrou para ele aquela cadeira de quando ele tinha 17 anos. E aí ele falou, bom, mas o que tem a ver essa cadeira? E aí ele lembrou do dia que ele ouviu a mensagem, que ele sentiu aquilo, que ele foi atrás e depois não quis mais. E Deus falou para ele, naquele dia você tinha tudo o que você precisava para ser o Benihim hoje. Naquele dia você recebeu tudo para começar o seu caminhar naquele dia e não voltar atrás. Então tudo o que você faz na sua vida é porque você quer. Todas as decisões que você toma, ninguém te forçou, mas foi a minha família, você quis. Mas foi, as pessoas foram muito más comigo, elas me magoaram. Você quis. Mas é que eu estava na doutrina errada. Você quis. Se você tem a nova natureza, entende o que eu estou falando? Se você é a nova natureza. Mas o diabo me forçou. Você quis. Você quis. Porque o David até fala, e aí o diabo me tirou da oração e eu não consegui, porque teve uma época que ele ficava só vendo televisão e ele não conseguia ler a Bíblia e tal e coisa. E aí Deus falou para ele, se o diabo te tirou da oração, como é que você conseguiu voltar? É você que decide se eu vou orar agora ou se eu não vou orar. A decisão está nas nossas mãos. Então, o que nós temos que fazer é nos conscientizarmos dos nossos erros, das desculpas que nós damos para nós mesmos e tomarmos uma posição. Tudo que você faz na sua vida é porque você decidiu fazer. Isso é tão claro, não é? Eu decidi estar aqui agora, eu estou aqui agora porque eu decidi. Eu vim porque eu quis. E todo o resto das coisas na sua vida foi porque você quis, você decidiu estar no caminho que você está agora. Você decidiu acordar a tal hora no dia. Você pensar, eu estou com muito sono, mas se é uma coisa muito importante, você fala, não, eu vou levantar. Mas se é uma coisa não muito assim, você fala, ah, vou dormir mais um pouco. Foi você que decidiu isso? Você decide todas as coisas na sua vida. Eu falo isso de acordar porque dependendo da coisa que for, isso é uma coisa que dá para medir bem em termos de, não sei, para mim é, se me interessa ou não a coisa, eu vou acordar. Porque dormir é uma coisa que todos gostam, principalmente. Mas se é uma coisa que te interessa, que você quer, não interessa se está com sono, se você dormiu 2 horas, você vai levantar e rápido, eu preciso chegar naquele lugar, não posso chegar atrasada, eu preciso ir. Mas se for uma coisa que não tem tanto problema, ah, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Então é você que decide as coisas da sua vida, sempre. Então você tem esse problema na sua vida hoje, faça alguma coisa a respeito disso, porque a decisão é sua. Você já ouviu tantas vezes que Jesus já fez, e ele já fez mesmo. Então prove que Jesus já fez mesmo, e receba essa bênção na sua vida. Porque Deus, ele é uma opção. Deus é uma opção. Ele não força ninguém. Ele, não é que ele nos guia a toda a verdade. Ele não nos empurra a toda a verdade. Ele é um cavalheiro. Ele é doce. Ele é delicado. Então, quanto mais você busca esse Deus, mais você vai entender o quão maravilhoso ele é. E você não vai querer voltar atrás. E aí vai ser difícil do diabo te enganar. Vai ser difícil de quando o problema vier, você agir da maneira errada e sucumbir. Porque ele vai vir, pode ser que na hora você se abale um pouco, mas aquela natureza dentro de você vai se levantar e falar, não, não é isso, eu sei que não é isso. E é isso que está escrito em Romanos 8, quando ele fala, no capítulo 15, porque não recebeste, no capítulo 15 não, no versículo 15 do capítulo 8, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Que é isso que eu estou falando, você não recebeu um espírito de escravidão, você não é forçado a fazer nada, porque antes você era, você não tinha escolha. Mas agora você recebeu um espírito de adoção de filhos, um espírito de liberdade. Não fala que onde o espírito do Senhor está, a liberdade? Onde tem a nova natureza, existe liberdade, é a sua opção. Então, o que significa isso? Que nós clamamos dentro de nós, Abba Pai. O David usa esse versículo para explicar como ouvir a voz de Deus. Quando você está num momento de muita tribulação na sua vida e você não sabe o que fazer, É esse Abba Pai que te guia. Mas não é necessariamente Deus falando Abba Pai, Abba Pai. É aquilo, aquela força dentro de você que não te deixa desistir. A nova natureza dentro de você é isso, uma força que não deixa você desistir de Deus, de crer em Deus. Porque você fala, está muito difícil, eu não estou aguentando. E aquela natureza dentro de você fala, não é difícil. Não é impossível. Quantas vezes você já não aconteceu isso com você? Vem um tormento, uma coisa contra o que você está orando, o que você está esperando de Deus. E aquela coisa se levanta dentro de você e fala, não é difícil. Não é impossível. Deus é maior. Quem você acha que está fazendo isso? É a sua natureza dentro de você. É essa força que é muito maior do que toda a força do inimigo. Tudo que o diabo está fazendo na sua vida hoje não é maior do que Jesus. A natureza que você tem dentro de você é maior. Você tem tudo o que você precisa para vencer o problema da sua vida. Só basta você querer. Que nós estamos libertos. E além dessa nova natureza, nós temos o Espírito Santo, que é o que ele fala nesse versículo, que todas as vezes que nós vemos aqui no capítulo 8, segundo a carne, andar segundo a carne, ele está falando sobre a velha natureza. Nós usamos hoje em dia a carne para dizer do problema que a gente tem, porque nós não estamos num corpo glorificado e nós estamos ao redor do pecado e o diabo está reinando no mundo, nós usamos a palavra carne para dizer nessa nossa tendência, às vezes, a querer voltar ao que nós éramos antes. Mas quando Paulo fala carne, ele quer dizer a velha natureza. E todas as vezes que ele fala o Espírito, não todas as vezes, porque existem erros de tradução em colocar o Espírito maior, com letra maiúscula, letra minúscula, confundindo o Espírito de Deus e o Espírito Santo. Porque quando for o Espírito de Deus, seria supostamente com letra maiúscula, Espírito Santo. Mas não é. Porque em outros momentos aqui no versículo 14, por exemplo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esse Espírito não é com letra maiúscula, é com letra minúscula. Todos os que são guiados pela nova natureza são filhos de Deus. E depois ele fala, não recebestes o Espírito de escravidão. Ele está falando da nova natureza ainda. Você não recebeu uma velha natureza, um espírito morto. Você recebeu um espírito de adoção. O espírito de adoção não é o Espírito Santo. O espírito de adoção é a sua nova natureza que te fez filho de novo. Por isso que é um espírito de adoção. E aí, no versículo 16, é a primeira vez que aparece o Espírito Santo nesse capítulo, que está na minha Bíblia com letra maiúscula, não sei se em todas são assim. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse mesmo, tem alguma tradução que é o próprio Espírito que fala? Está escrito o próprio Espírito. Ou seja, que às vezes você pensa, o mesmo Espírito, talvez lendo parece que é o mesmo Espírito de antes, a natureza testifica. Mas está falando do Espírito Santo aqui, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos os filhos de Deus. E a segunda vez, nesse capítulo, que o Espírito Santo é mencionado, é quando ele fala da oração em línguas, no versículo 26. E da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, que é, de novo, o próprio Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, nesse versículo 26, da mesma maneira, também, por que também? Se ele está ajudando, alguma coisa antes já estava me ajudando, que é o que está escrito no versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quando ele está falando, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, o Espírito de Deus que habita em mim, daquele que dos mortos ressuscitou, daquele é quem? O Pai. E o Espírito é o quê? A vida é espiritual. Então, essa vida já está vivificando o nosso corpo mortal, já está auxiliando as nossas fraquezas, a nova natureza. E aí vem o Espírito Santo e ora para aquilo que a gente não sabe que precisamos, quando nós não sabemos orar como convém. Então, em primeiro lugar, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, você é vencedor. Em segundo lugar, você tem o Espírito Santo para te ajudar quando você não sabe o que fazer. Então, na presença de Deus, você encontra todo o conforto, toda a solução que você precisa. Se não é a solução do problema imediato, é o conforto e a confiança até que a solução chegue. Mas você não pode parar. Porque não existe derrota para aquele que não desiste. Se Jesus já fez tudo, se a solução já está pronta, por que você vai parar de orar? Se é uma questão de eu continuar e chegar no negócio, por que eu vou parar? Deus, não é que o David fala aqui, porque Deus daria um milagre e daria um caminho todo complicado e difícil para chegar no milagre. Não ia fazer sentido. O caminho é complicado e difícil porque você não está seguindo as práticas, porque você não está firme. Porque não é complicado e difícil. Já foi feito. Você tem que seguir e ir em frente. Deus já te deu tudo o que você precisa. Deus já te deu o caminho para o milagre e já te deu o milagre. Jesus é o milagre e o caminho para o milagre. Ele não falou que ele é o caminho? Ele é o caminho para a vida eterna e para todas as bênçãos que nós precisamos nessa terra enquanto nós não estamos com o Senhor. Então você tem o que você precisa com essa nova natureza. E isso é uma coisa complexa, porque como eu falei, até que você entenda isso dentro de você, você não vai fazer muito sentido e não vai ser uma coisa tão transformadora. Vai ser outra pregação que você ouviu e achou interessante, mas não mudou a sua vida. Mas tente ouvir as pregações que falam sobre isso, ler a carta várias vezes, orando em línguas, que você vai perceber que você está livre, que você pode chegar lá, que você pode conseguir o que você precisa, que já está feito. Jesus já fez tudo mesmo e nós só precisamos confiar nele. Amém?